ciência.
Já lhe chamaram uma segunda Terra, um planeta que pode permitir a existência de água líquida, essencial à vida como hoje se conhece. O novo planeta foi batizado de Próxima B, orbita uma estrela que se encontra a 4,25 anos-luz do nosso sistema solar, ou seja, a cerca de 40,2 mil milhões de quilómetros. Ainda assim, é a estrela mais próxima da Terra para além do Sol. Pedro Russo, professor de astronomia na Universidade de Leiden, na Holanda, começa por explicar por que é que este planeta, tal como a Terra, está numa zona considerada habitável.
Nós, como sabemos, no nosso sistema solar, nós conhecemos 8 planetas e apenas um está nessa zona de habitabilidade do nosso sistema solar, que é o planeta Terra. É uma zona em que a distância à estrela, que neste caso o Sol, a nossa estrela, é bastante favorável. Permite-nos ter temperaturas amenas, como temos no planeta Terra, permite ter água no estado líquido, que até ao momento nos parece que é essencial para a formação e evolução de vida, e também nos permite ter uma atmosfera que nos protege da radiação ultravioleta e de muitas outras coisas, e faz com que esse planeta seja um planeta propício para albergar vida, e neste caso o planeta Terra.
E então, porquê é que este novo planeta também tem essas condições?
Este planeta está muito mais próximo da estrela, que neste caso é uma estrela anã, uma vermelha anã, está muito mais próximo que o planeta Terra. No entanto, a sua proximidade e as condições desta estrela permitem que os astrónomos digam que a sua temperatura seja muito próxima das temperaturas que temos na Terra. A temperatura neste planeta pode oscilar qualquer coisa entre os menos 20 graus centígrados até aos mais 110 graus, mas há toda uma amplitude térmica que permite, de certa forma, dizer que poderá ter condições para albergar água na forma líquida e que nós sabemos que é essencial para ter vida, pelo menos a vida como nós conhecemos no nosso planeta.
Para simplificar, este novo planeta está no sítio certo para não ser queimado pela estrela nem para se transformar num deserto gelado?
Exatamente. E é o que propriamente acontece se nós olharmos para Vênus ou para o planeta Marte. O Vênus está mais próximo do Sol e é um planeta muito mais quente, tem uma atmosfera muito mais densa, a temperatura à superfície não consegue albergar qualquer tipo de vida. E vemos que, por outro lado, o planeta Marte, que é um planeta que está mais afastado, que a sua atmosfera desapareceu quase completamente, por vezes é apenas um deserto. Ou seja, para termos vida num planeta, nós queremos que é quase essencial estar à distância certa da estrela para podermos ter água na sua forma líquida.
E há certeza que haja essa água líquida no planeta?
Não, neste momento não há essa certeza. O melhor que podemos fazer com os telescópios que temos ao nosso dispor é tentar ver qual é, que é a massa deste planeta, qual é, que é a distância deste planeta à estrela, qual é o tipo de composição que este planeta poderá ter e se poderá ou não ter água. Alguns dos modelos, nós usamos modelos computacionais para tentar modelar este sistema, podem indicar que possa ter um pequeno oceano neste planeta. Mas sem telescópios mais potentes, sem que realmente conseguimos detectar água na sua forma líquida, não podemos dizer que de certeza que tem água.
Então ainda é muito cedo para fazer especulações sobre se há vida neste Próxima B.
É muito cedo para fazer, é apenas uma especulação científica, ou seja, é bom termos hipóteses, e a ciência funciona assim, nós criamos hipóteses científicas e depois temos de testá-las.
Mas muitas vezes a descoberta de um novo planeta é falada durante alguns dias ou algumas semanas e depois cai no esquecimento. Em 20 anos foram descobertos cerca de 3.500 exoplanetas. Nós temos realmente instrumentos para poder observar estes planetas ou é tudo, se calhar, uma questão de financiamento e fala-se tanto destes planetas para ver se realmente vamos ter financiamento para desenvolver estes instrumentos?
Neste momento, os instrumentos que nós temos permitem-nos fazer coisas como fizemos agora com o Próxima Centauri B, não é? Com este planeta, permite-nos apenas detectar e confirmar a sua existência e dar-nos pistas para a sua composição, o seu tamanho, a distância à estrela. Nós temos apenas uma estimativa da sua massa, que poderá ser muito parecida com a massa do planeta Terra, mas poderá ser muito maior. Não temos uma observação direta, nós não sabemos exatamente qual é que será a sua massa. Agora, esta diversidade de planetas, que são quase 3 mil ou mais de 3 mil planetas, vem-nos mostrar que os cientistas e astrónomos, com os telescópios que têm, conseguem detectar e observar estes planetas. No entanto, não conseguimos realmente estudá-los em detalhe. Para isso, precisamos de telescópios mais avançados, porque temos que observar com muito mais detalhe. Cabe aos governos, cabe à população em geral decidir se é ou não importante fazer esse tipo de investimentos e realmente tentar perceber em que tipo de universo é que nós vivemos, que se existe vida vida noutros planetas ou não? É uma pergunta essencial para a nossa compreensão, para a compreensão do próprio ser humano, do nosso planeta. Leva-me a crer que esse investimento vai acontecer e que já aconteceu em muitos casos e que vamos construir telescópios mais avançados que nos vai permitir detectar compostos químicos que nos poderão dar pistas muito importantes para a confirmação de água líquida ou até de vida nestes planetas. Por isso eu creio que nos próximos 20, 30 anos vamos realmente poder dizer que existe vida num destes exoplanetas, se construirmos os telescópios que precisamos.
Além dos telescópios, haveria a possibilidade de enviar uma sonda da Terra, por exemplo, ao Próxima B?
Há um projeto que se chama Starship, que é de uma iniciativa chamada Breakthrough, que é uma iniciativa privada, não tem financiamento público, e que realmente está a tentar desenhar uma missão espacial, uma pequena sonda espacial, que são relativamente pequenas a nível de equipamento científico. Podemos quase imaginar que são daquelas câmaras miniaturas que agora se usa muito para desportos radicais, como as GoPro, e com umas velas, que nós chamamos umas velas solares, poderá deslocar-se a uma grande velocidade para a próxima Centauri e que poderá chegar a cerca de 15, 20% da velocidade da luz, o que levaria cerca de 20 a 30 anos para uma viagem do planeta Terra a este sistema. E aí sim poderíamos observar com câmaras digitais e com outros instrumentos e realmente comprovar a existência de oceanos e, quem sabe, de vida. Esse plano existe e está a ser financiado. Vamos ver se será ou não possível levá-lo à frente e realmente fazer com que esse projeto se vá realizar ou não. Mas existem já planos para enviar uma sonda para esse sistema.
Ficamos com as explicações de Pedro Russo, professor de astronomia na Universidade de Leiden, na Holanda.